FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Brasileiras que reunis a beleza plástica, uma vasta inteligência e um terno coração, não quereis que pulse ele ao amor das letras e da glória nacional? Ontem proscritas da ciência e consideradas apenas meros ornatos dos salões, deu-vos o Partenon um lugar de honra no banquete do progresso. Hoje, que a voz autorizada de Andrada se elevou no Parlamento Nacional em prol de vossos foros, estreai no Partenon o uso de vossos direitos.
La masa monja, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio, el hombre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenzas sobre el hombro, que entre los granos mezclan rubores y suspiro. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves o de manes prolijos. Mecedor cortados de ramas de la higuera, que a las siestadas sombras ven tebeos e higos. Y si quieres, agrégale una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. Pero ella será siempre la que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el páramo andino. Anoche que fusilen poetas y cantores por haber traicionado, por haber corrompido la música y el palen, las pájaras y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo. La música y el palen, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Quizás a mí me salven estos versos que digo. Quizás a mí me salven.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Começamos com canjica. Talvez combine bem com esse frio. Uma canjica, eu sei que tem gente que é da canjica doce e gente que é da canjica salgada. A canjica com carne de oveia era uma coisa que se comia bastante. Mas eu acho que é mais comum a canjica doce mesmo. La mazamorra, o pão dos pobres, leite das mulheres com seios vazios. É uma lindeza de poema. Quantas vezes a gente o trouxe aqui? Antônio Esteban Agüero é o autor e é o motivo, é o pretexto, né? Antônio Esteban Agüero morre em 18 de junho de 70 lá em São Luís. Ele que era um, enfim, um acadêmico, um catedrático, um prosador importante, mas que faz essa joia que termina dessa maneira que me emociona sempre. A noite em que fuzilarem poetas e cantores por haver traído, por haver corrompido a música e o pólen, etc, etc, talvez a mim me salvem esses versos que digo. Não tenho dúvida. Bueno, também não sei de que traições possíveis ele estaria falando. Não sei se qualquer verso magnífico perdoa qualquer coisa de um autor. Que questão, hein? Que questão, obra versus biografia. Puxa, que aí é assunto de dar água pela aba da carona, porque todos esses grandes criadores, volta e meia, estão sendo apontados por um tropeço maior ou menor. Ou por um ou por muitos. E aí, chama o Otávio Paz. Socorro, Otávio Paz, mexicano magnífico. Poeta não tem biografia, tem obra. Ah, é? Depende. Depende da pisada na bola. Tô pensando até numa outra expressão mais campeira e antiga que se usava na minha casa, equivalente à pisada na bola, mas que não é elegante. É um verbo nesse mesmo tempo, transformado, portanto, em substantivo, né? Assim como a pisada, é uma nada na maneia. Sabe, tu maneia uma vaca, não um cavalo, maneia no posterior, nas patas de trás, e ela faz uma coisa em cima da maneia, pois é isso. É isso. Isso é a melhor expressão de um erro, de uma pisada na bola, então. Mas o Antônio Esteban Agüero não tem notícia de que tenha dado essa pisada na bola. Ele só fez essa maravilha e outras maravilhas. Ele faz esta em específico em parceria com Carlos Carabajal, padre de la chacarera, e quem entra para interpretar, para ajudar um pouquinho a mexer a canjica, Mercedes Sosa. Mexer a canjica com uma rama de figueira, porque tá dito ali na letra. o mexedor, a colher para mexer, tem que ser uma rama de figueira. Espetacular. E antes disso, a gente ouvia esse manifesto, esse libelo tão interessante dessa grande mulher, dessa mulher combativa, dessa mulher tão interessante do século XIX, que é Luciana de Abreu, porque hoje é dia da fundação do Partenon Literário, lá em 1868. E ela está dizendo: e vocês, mulherada, por que que não aproveitam e vêm para cá para brigar pelos seus direitos aqui no Partenon, já que o Andrada levantou a sua voz em prol de vossos foros? Que é isso? É o José Bonifácio de Andrada e Silva, neto do grandalhão da Independência, parlamentar, e sugerindo em 1868 o sufrágio feminino, que não deu certo naquele momento, mas a gente sabe quanto tempo demorou. Mas que curioso que um cara nessa altura puxasse esse coro. E a Luciana respondendo daqui: vamos lá, mulherada, vamos pra dentro do Partenon Literário para brigar pelas nossas coisas, pelo nosso espaço, pelo nosso direito. Não é ficar fazendo sonetos bonitos, não é só isso. Como toda boa associação civil cultural, tem que ter sentido político e vai acabar tendo, queira-se ou não. Imagine que a Luciana de Abreu é uma filha da roda, eu sempre digo isso, um bebê abandonado na roda dos expostos da Santa Casa, e que se torna essa grande intelectual do Partenon. E o pretexto é a fundação do Partenon, mas acabamos falando mais da Luciana. Muito obrigado, Luciana, por nos dar esse ó de casa aí. Ao fundo a gente ouvia Tchaloi Rara, saudoso Tchaloi Rara, com Lúcio Janel. Ou Lúcio Anel, como eu sempre digo, valem as duas pronúncias. Dia de Partenon, dia de mais figuras e grupos e personagens interessantes que a gente já verá quais são. Dia de aniversário de uma canção também. A gente gosta de aniversário de canção. Uma canção feita para crianças. É infantil? Não sei se é infantil. Se chama Que Se Vengan Los Chicos. É um convite de aniversário. A criança dizendo: vem, gurizada, pro meu aniversário. É uma coisa muito linda esse bailecito. Mas antes, sabe o que a gente vai ouvir? Adivinha? Solta aí, magrão.
Alcanza, quem defende, quem acusa, quem se gasta, quem descansa, quem faz nós, quem os desata, quem morre, quem ressuscita, quem dá a vida, quem mata, quem duvida e acredita. Afirma quem desdiz, quem se arrepende, quem não, quem é feliz, infeliz, quem é coração, quem é coração. Alcança, quem defende, quem acusa, quem... quem se gasta, quem descansa, quem faz nós, quem os desata, quem morre, quem ressuscita, quem dá vida, quem mata, quem duvida e acredita, quem afirma, quem desiste, quem se arrepende, quem não, quem é feliz, feliz, quem é coração, quem é coração, quem afirma, quem desiste, quem se arrepende, quem não, quem é feliz, feliz, quem é coração.
Estão todos os chicos del mundo entero. Legal, eu gosto de aniversário de música. Bailecito, que se vengan los chicos, é Eugênio Carlos Inchausti. E a gente já trouxe, não sei se já trouxe nesta interpretação, mas mais de uma vez eu trouxe com Los Arrojenhos, que foi quem popularizou, mas esse grupo Sávia Nova, Seiva Nova, deixou bonitaço. Eu gostei, sabe do quê? Desse bombo, bem grave, bem ao fundo, grave e discreto ao mesmo tempo, ele aparece, mas não incomoda, sei lá como dizer isso. Comedido, bombo, gravão, deve ser um bombo grande, feito de uma corticeira velha, antiga, que se venga los chicos. 18 de junho de 1970, o registro desse bailecito. Não tão antigo, né? Pelo menos pra mim, né? Depende da régua de cada um. Antes disso, eu tinha dito pra vocês, adivinha? É assim que se chama, adivinha é José Saramago, musicado por Luiz Pastor, que afinal de contas musicou tanta coisa dele, e aqui interpretava. Então a gente acabou tendo uma junta de terneiros, e não de bois, uma junta meio infantil, porque os dois temas têm essa vocação infantil, seja o que for que quer dizer isso, mas que certamente não deprecia em absoluto. Adivinha é José Saramago, e José Saramago está aqui, adivinha por quê? Pela data de falecimento, esse é o pretexto. Ele que morre na Espanha em 18 de junho de 2010, ele que era lá da sua Azinhaga portuguesa e era de 1922. E a gente vai ter Saramago. Vai ter mais Saramago. Querem ver? Fado Saramago. Aí quem colocou música a gente conhece muito bem, Ivan Lins. E o Ivan Lins com o grande Antônio Zambujo, que muita gente passou a conhecer pelo seu trabalho com Yamandu. Fado Saramago é o que a gente ouve primeiro. Em seguida, o João Afonso também musicou Saramago, também interpretará para nós Saramago, Inventário. Solta aí.
Graça de camurça com que pisas. que amoras maduras se espremeu, o gosto acidulado do teu seio, de que ainda és o bambu da tua cinta, o ouro dos teus olhos de onde vem, a que balanço de onda vais buscar a linha serpentina dos quadris, onde nasce a frescura dessa fonte que sai da tua boca quando ris, de que bosques marinhos se soltou a folha de coral das tuas portas, que perfume te anuncia quando vens cercar-me de desejo a horas mortas.
Afonso, não conheço ele, mas meu amigo foi bem hipócrita. João Afonso ficou meu amigo por causa desta composição e dessa interpretação sobre o poema Inventário do Saramago, que é tão bonito. Antes disso, o fado do Saramago, Ivan Lins musicando o Saramago, chamando, putz, aí sai pra lá, né? Antônio, sejamos portugueses, Antônio Zambujo. Realmente muito legal. Tá bem? Antes da gente levar a palavra, eu tenho apartado aqui, tem aí, Magrão, um convite para fazer para vocês, que me parece algo muito importante e muito interessante. Depois a gente comenta, vamos deixar o convite por si só, solta aí.
Amigas e amigos do Cantos do Sul da Terra, gostaria de convidar a todos para o lançamento de um livro intitulado O Nome da Ilha, publicado pela Casa de Astérium. A história de mistério se passa na Patagônia, na Terra do Fogo. O livro também está em espanhol, El Nombre de la Isla. Após lê-lo, vocês serão amigas e amigos do Cantos do Sul da Ilha. Amigos e amigas do Cantos do Sul das Águas. A ilha não é só um pedaço de terra cercado de lados por todas as águas, como diz poeticamente o Giba Assis Brasil no prefácio, mas um estado de espírito. É o personagem principal, uma entidade geográfica, mas também moral, que confronta os indivíduos, não os da ficção, mas aqueles reais, os personagens da história verdadeira, da história trágica da América Latina e daqueles que resistem à barbárie. O lançamento será sábado, dia 20, lá pelas 16 horas, na Livraria Clareira, Henrique Dias, 111. Bonfim, Porto Alegre. Giba Assis Brasil estará presente para falar de ficção, cinema, literatura, realidade. Como se diz Imampundungun, uma língua mapuche, Mari Mari Inca, salve, salve, amigos. Até sábado.
Sensacional, sensacional. E o Antônio Davi Catani, esse professor tão conhecido da Universidade Federal, tão importante nas nossas ciências humanas, ele é lonco. Não é louco, ele é lonco. Lonco é cabeça em Mapudungun. E também no sentido da liderança, também no sentido da importância. Um grande abraço para esse amigo ilonco, Antônio Davi Catani, que breve vai estar conversando conosco sobre esse tão interessante trabalho. O nome da ilha, El Nombre de la Isla, em que ele tem como parceiro, como amadrinhador, o Giba Assis Brasil. Olha que barato. E esse lançamento, a gente, quando eu digo que a gente vai ter esse papo no outro fogo lá da TV, é claro que vamos ter, conversar sobre esse trabalho bilíngue, sobre essa ideia interessante de um resgate do sul, de uma maneira tão criativa e com tanto conhecimento ao mesmo tempo. Ou seja, algo que não se pode perder. Quanto ao lançamento, também não se deveria perder. Eu vou perder, por uma boa razão, porque no dia 20 de junho eu vou estar lá em Caxias, falando das minhas traduções de Jupanqui, cantando um pouco, falando do Cevando a Palavra. Então não vou estar aqui. E, aliás, a Livraria Clareira, que belo espaço para esse tipo de encontro. Henrique Dias 111, lá no Bonfim, claro. Aquela paralela, Oswaldo, né? Henrique Dias faz a esquina do supermercado ali. Dia 20 de junho, às 16 horas. Obrigado, Catani. Abraço grande. E quem pode, chegue por lá, porque certamente vale a pena. Quanto ao livro, já tenho um na agulha engatilhado aqui para mim, porque há de ser algo muito interessante. Bueno, gente, a gente segue em viagem, cevando a palavra. E cevando a palavra, eu não vou me arriscar a qualquer outra coisa que não seja o Saramago. E o Saramago em voz de Saramago. Ergo uma rosa. Esse negócio é bonito, uma barbaridade. E tem uma versão interessante em espanhol, depois a gente traz ela. Ergo uma rosa, dito pelo Saramago. Em seguida, por causa de outra figura que a gente menciona hoje no programa e homenageia, a gente ouve Belleza Serrana. Será que tem a ver a beleza serrana com erguer uma rosa? Acho que sim. Depois, Digo Pedra. É Saramago, musicado mais uma vez pelo Luiz Pastor. A gente já viu que dá super certo. E aqui tá a terra, o fogo, o tempo, a morte, a rosa. Vamos levar a palavra.
Ergo uma rosa e tudo se ilumina como a lua não faz, nem o sol pode. Cobra de luz ardente e enroscada o vento de cabelos que sacode. Ergo uma rosa e grito a quantas aves o céu pontuam de ninhos e de cantos. Bate no chão a ordem que decide a união dos demos e dos santos. Ergo uma rosa, um corpo e um destino contra o frio da noite que se atreve. E da seiva da rosa e do meu sangue construo perenidade em vida breve. Ergo uma rosa e deixo e abandono quanto me dói de mágoas e assombros. Ergo uma rosa, sim, e ouço a vida neste cantar das aves nos meus ombros.
Me hacen soñar. arroyitos que van cantando en el pedregal. Su cristalina agua parece hilos de plata brillando al sol. Su cristalina agua parece hilos de plata brillando al sol. San Javier, tierra de amores, son bellas flores de tu jardín. Villa Dolores, Dina, Clavero, Cura, Brochero, Querín. Villa Dolores, Dina, Clavero, Cura, Brochero, Querín, Azul.
¡Se va, Lotrita!
Del colmillar, tusca y berber en flor de mi sierra Saisí, formar un manto por los senderos hasta las cumbres del Champaquí, formar un manto por los senderos hasta las cumbres del Champaquí. San Javier, tierra de amores, son bellas flores de tu jardín. Villa Dolores, Dina, Clavero, Cura, Brochero, Querín.
¡Aula!
Villa Dolores, Dina, Clavero, Cura, Brochero, Querín, Azul.
prusa. Digo rosas devoradas, digo a morte. Digo é fácil de compostar raça e bruxa.
Bonito, mais um tema e bastante diferente, né? É interessante ver quando alguém toma um poeta para musicar e não faz coisas muito semelhantes entre si. É claro que esse Digo Pedra tá muito diferente daquele Adivinha que a gente ouviu no início do programa. Esse aí é Luiz Pastor musicando Saramago. Antes, Belleza Serrana, do Julio Argentino Tello. Marcos López e Los Troperos de Pampa de Achala. Isso aí é grupo básico, é grupo pilar do folclore argentino. Los Troperos de Pampa de Achala são muito importantes, são quase, enfim, seminais, fundacionais. E Manuel Marcos López, esse que aparece assim na frente, Marcos López e Los Troperos de Pampa de Achala, nasceu em 18 de junho de 15. Em San Lorenzo, ali também, olha que nós estamos cordobeses, né? Perto de Curabrochero, província de Córdoba. A gente falava em Cruz del Eje outro dia, trouxe temas a respeito disso. E esse cara, além de autor, foi importante na coleta do folclore, na recopilação. Muito importante, Manuel Marcos López, muito importantes os tropeiros de Pampa e Achala. A gente trouxe esse tema, como eu tinha dito para vocês, acho que tinha dito, com uma sonoridade meio antiga, esse Belleza Serrana. É uma coisa que parece que a gente achou os discos do vô. É uma pegada muito interessante para ouvir folclore, embora também seja legal quando a gente recebe o folclore com aromas contemporâneos. Antes disso, a gente vai ter mais Marcos López e Los Troperos de Pampa de Achala. Mas antes disso, a gente cevou a palavra com José Saramago dizendo o seu lindo Ergo Uma Rosa, do qual, eu disse para vocês, fez-se uma versão para o espanhol. Lembrem a relação dele com a Espanha, a esposa espanhola, a presença na Espanha. Alzo una rosa. Quem é que musicou? De novo o Luiz Pastor. Mas agora o Luiz Pastor vai interpretar ao lado da Lourdes Guerra com a Orquestra de Atanor de Rivas. E tá muito bonita essa versão. Depois disso, como no Levanta Uma Rosa, Ergo Uma Rosa, entra o ninho e a ave, eu trago Marcos López e Los Troperos de Pampa de Achala com Se Fuera un Pajarito. Um gato, coisa mais linda de gato, solta aí.
Ardiente y enroscada, cabellos que se mueven. Alzo una rosa y grito a cuanta sabe. El cielo puntúa de nidos y de canto. Bato un chao a orden que decide. La savia del arroz y con mi sangre perennidad construyo en vida breve. Este cantar de las aves en mi sombrero.
Yo quiero ser el dueño de tus amores. Yo quiero ser el dueño.
bonito, que bonito, com barulho de vinil e tudo. Se já foram, se for um pajarito, argentino telho, um gato, né? Um gato de López e los Troperos de Pampa de Achala, com esse fantástico Manuel Marcos López, que nasceu em 18 de junho de 1915. Antes disso, e para combinar com um com outro, Alzo una Rosa, que era aquele mesmo, evidentemente, Ergo uma Rosa, do Saramago, musicado pelo Luiz Pastor, e agora nessa versão em espanhol, participou também Lourdes Guerra e a Orquestra Tanor de Rivas. Talvez eu tenha dito para vocês, e talvez eu não tenha dito, que tem várias versões bonitas de Digo la Mazamorra. Eu conheci esse tema com um grupo chamado Musicando, que eu não sei por onde anda. Conheci eles há muitos anos, eles me deram um CD demo daqueles bem caseiros lá em Cosquinha, muitíssimos anos. E isso é uma das coisas mais lindas que tem naquele CD. Eu já trouxe essa interpretação alguma vez aqui, mas agora eu descobri uma nova, uma meio moderna, uma que me interessou muito e talvez vocês gostem também. Até para comparar com a que a gente mostrou da Mercedes Sosa. É Digo la Mazamorra pelo Franco Guevara. E o Franco Guevara convida mais duas figuras jovens do folclore: Federico Greget e Manu Sija. O Manu Sija que tá tão falado, né? Um baita instrumentista jovenzinho tucumano, nascido em 88, se eu não estou equivocado. Então, Digo la Mazamorra por esse trio armado para essa interpretação. Escutem só.
Mazamorras a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir las familias, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgranan en noches de vientos campesinos. El mortero y la moza con trenzas sobre el hombro, que entre los granos mezclan rubores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espésala con leves ademanes prolijos. El mecedor cortado de ramas de la higuera, que a la siesta da sombra, ven te veo seguimos.
Agrégale una pizca de ceniza, agrégale una pizca de ceniza. Thank you.
que fue para el Inca. Nodriza de los pobres en el páramo andino. La noche que fusilen poetas y cantores.
Depois de uma tigela de canjica para todo mundo com Digo La Mazamorra, eu mando aquele beijo. Ah, eu não podia deixar de dizer essa. Essa veio pronta, porque a música que nós estamos escutando se chama El Beso Aquel. O Beijo Aquele. Um clássico litoralenho argentino de Cassis e Mendoza, por Tchalo e Jara. Saudoso Tchalo e Jara e o grande Lúcio Anel. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.